DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha, apresento-lhe as notícias desta sexta-feira, 14 de novembro. O Parlamento angolano aprovou o Orçamento Geral do Estado para 2015, que prevê um déficit de 7,6% do Produto Interno Bruto. O documento aponta para um crescimento da economia de 9,7% e foi aprovado com 152 votos a favor. Registaram 5 votos contra e 26 abstenções. O PIB angolano deverá crescer em 2015 para 133 mil milhões de dólares, segundo prevê o documento. Porém, a recente recontagem da população fará cair o valor de riqueza per capita. O preço dos bens e serviços em Luanda cresceu 0,68% entre setembro e outubro, incorporando o efeito da subida do preço dos combustíveis. Segundo o relatório mensal do Instituto de Estatística Angolano, o índice de preços aponta para uma inflação de 7,48% em outubro, contrastando com os 7,19% do mês anterior. De acordo com o INE, os transportes foram os que mais registaram o aumento dos preços. Angola assume esta sexta-feira a presidência do processo Kimberley, a entidade internacional que certifica a origem dos diamantes. O ato terá lugar em Guangzhou, na China, na presença do ministro angolano da Geologia e Minas, Francisco Queiroz. Angola sucede à China na liderança da organização. O presidente moçambicano Armando Guebuza defende que o país deve prosseguir com a remoção de barreiras ao investimento, visando criar condições para o desenvolvimento de negócios. Em Maputo, o líder da Frelimo falou na inauguração da nova sede da Confederação das Associações Económicas. O último relatório do Banco Mundial aponta uma subida de 15 lugares de Moçambique no ranking global de negócios. O governo moçambicano está a preparar um guião para as ações de responsabilidade social do setor extrativo. A ministra dos Recursos Minerais, Esperança Bias, quer que o manual acabe com as experiências negativas do passado. O regulamento foi desenvolvido por um grupo de consultores independentes com base em práticas internacionais. Portugal e a Guiné-Bissau voltam hoje a ficar ligados por via aérea direta, com o voo inaugural da Euroatlantic, um ano após a suspensão do único voo direto entre Bissau e a capital europeia e uma capital europeia. A ligação anterior era assegurada pela transportadora aérea portuguesa. A TAP suspendeu a rota em dezembro, na sequência do embarque forçado pelas autoridades guineenses de 74 cidadãos sírios com documentação falsa. Os Estados Unidos bombardearam um grupo jihadista intitulado Khorasan, na Síria. Segundo os militares norte-americanos, os terroristas tinham ligações a operacionais da Al-Qaeda. Foram protagonistas de vários ataques contra os Estados Unidos e contra os países aliados, disse o porta-voz Patrick Ryder, escreve a agência de notícias France Presse. O grupo extremista Estado Islâmico divulgou um registro áudio atribuído ao chefe Abu Bakr al-Baghdadi. A gravação acaba assim com os rumores de que o líder deste grupo estaria morto na sequência dos ataques da coligação internacional. O secretário de Estado norte-americano John Kerry anunciou que foram acordadas novas medidas para reduzir a tensão entre israelitas e palestinianos, depois de conversações com os mais altos dirigentes de Israel e da Jordânia. Kerry diz que se tratam de compromissos firmes para manter os direitos nos locais sagrados de Jerusalém Oriental. Não foi, no entanto, revelado o teor das medidas. A chanceler alemã Angela Merkel já está na Nova Zelândia. É a primeira vez que Merkel visita o país. A Alemanha é o principal parceiro económico da Nova Zelândia na Europa. A visita acontece no âmbito da reunião do G20, que se realiza este fim de semana na Austrália. E uma última notícia agora sobre o futebol. No sábado, a seleção moçambicana defronta a Zâmbia em jogo da penúltima jornada de qualificação para a Taça Africana das Nações. Os mambas vão tentar quebrar a maldição de nunca terem vencido a Zâmbia em competições oficiais. Cabo Verde, já apurado para a fase final, recebe no sábado o Níger. Se vencer, obtém o estatuto de cabeça de série. As notícias ficam por aqui. Já a seguir, o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
Vamos aos destaques. Angola assume hoje compromisso de manter luta contra os diamantes de sangue. Cooperativas moçambicanas adotam o manual de boa governação para potenciar comércio. E missão europeia no Mali tenta travar violência no país. São os destaques desta sexta-feira. Começa agora o Jornal da Manhã. Angola assume esta sexta-feira a presidência do processo Kimberley, a entidade internacional que certifica a origem de diamantes. O ato terá lugar na cidade de Guangzhou, na China, na presença do ministro angolano da Geologia e Minas, Francisco Queiroz. Angola sucede à China na liderança do organismo. António Rocha.
O processo Kimberley é uma certificação da origem de diamantes, processo produtivo e a exportação que pretende travar a negociação de pedras preciosas provenientes de áreas de conflito. Recorde-se que a certificação foi criada em 2002, tendo entrado em vigor no ano seguinte, com o apoio da ONU, para impedir que o comércio internacional de diamantes em bruto financiasse guerras. Essas pedras preciosas foram conhecidas como diamantes de sangue pelos conflitos que alimentaram durante décadas em África. A Associação Angolana de Direitos Humanos, OMUNGA, através de um dos seus membros, José Patrocínio, considerou importante a entrada de Angola para a presidência do processo Kimberley porque...
Para mais transparência, possam trazer alguma melhoria, não só para Angola, mas para os diferentes países. Agora, se isso vai ou não representar diretamente uma melhoria da situação, é que eu tenho muitas dúvidas. A situação das lundas demonstra que não há uma mudança a nível do processo de exploração dos diamantes nas lundas e, portanto, muito menos no benefício daquela população em relação à exploração dos diamantes.
Tal como apoiou a candidatura de Angola, membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU, a OMUNGA considera que presidir o processo Kimberley é mais uma porta que se abre para os angolanos. Mas José Patrocínio deixa um aviso.
Cabe-nos a nós também internamente, enquanto cidadãos, enquanto sociedade civil, também fazermos determinada pressão, determinadas exigências, no sentido de que isso vá pelo caminho certo. Também são portas que se abrem. Não podemos esperar que seja necessário para Angola ter uma série de condições para que ela possa intervir em determinados processos. Também nós, cidadãos, devemos precisamente aproveitar estas oportunidades para exigir, para pressionar, para tentar negociar, inclusive, no sentido de que isto traga benefícios e não vá no sentido inverso.
David Mavinga, da FNLA, partido na oposição em Angola, saudou também a eleição de seu país para presidir o processo Kimberley.
Para nós é sempre uma alegria o Angola pertencer a essas organizações, porque não irá só defender os interesses do angolano, irá defender os interesses da África em particular e, por que não, é do mundo.
Mavinga espera, entretanto, que a presença de Angola na direção do processo Kimberley, a situação, nomeadamente, dos direitos do homem nas lundas onde se explora o diamante, venha a sofrer melhorias.
Antes do multipartidarismo, havia a proibição de exploração de diamantes. E hoje há uma lei, porque os nossos diamantes nunca foram diamantes de sangue. Agora, o problema para mim é a invasão silenciosa dos países, dos outros povos vizinhos. Eu tenho a certeza que com a criação de tropa guarda-fronteira, com esse cargo, muda um tanto ou quanto a sua postura para poder ser digno.
Entretanto, para Betinho Kasoka, do movimento do protetorado Lunda Chokwe, a presidência do processo Kimberley não deveria ser entregue à Angola.
Porque a Angola continua a usurpar os direitos da Lunda. Lunda continua a reclamar os seus direitos. Certeza absoluta não vai mudar nada, porque nós sabemos que o processo Kimberley é através do senhor José Eduardo dos Santos, juntamente com seu filho e também anexando os seus generais.
Segundo Betinho Kasoka, seria bom que os povos das Lundas se beneficiassem com a exploração dos diamantes na região, porque ali falta tudo: escolas, saúde, habitação, respeito pelos direitos dos cidadãos, emprego e muito mais.
Dia após dia, a Lunda sempre chora, constantemente, porque as minas dos generais continuam a fazer vítimas nas Lundas. A situação não muda.
António Rocha, DW.
E vamos à pergunta de hoje. Qual é o principal desafio de Angola na chefia desta missão? Acha que o país deve apostar na defesa dos direitos das populações das Lundas? Tome nota dos nossos contactos.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle,
para o nosso número de SMS 00491759198273.
Várias cooperativas moçambicanas, em parceria com a Fundação Alemã Friedrich Ebert, lançaram um manual de boa governação. Trata-se de um instrumento que pretende contribuir para a adoção de princípios e boas práticas para estes organismos moçambicanos, considerando a realidade socioeconómica do país. Romeu da Silva, em Maputo.
Empresas cooperativas de Moçambique pretendem promover a boa governação e transparência para facilitar o exercício das suas atividades comerciais. A Fundação Alma Friedrich Ebert entende que com a boa governação, a sociedade civil moçambicana pode criar um movimento cooperativo muito forte. Esta organização criou um manual sobre a boa governação que poderá ajudar o país a acelerar o processo de descentralização, explica Catherine Hoffman, da Fundação Friedrich Ebert.
Um problema aqui em Moçambique é que muitas instituições são one-man show, né? É só uma pessoa que está a liderar uma organização. E todas as coisas são muito centralizadas. E nós, como alemães, queremos um sistema federal, que significa que é descentralizado.
O grande problema que o movimento cooperativo enfrenta é a falta de diálogo político e a falta de acompanhamento de reformas de Estado em curso no país.
Característico para o trabalho é a promoção do diálogo político e acompanhamento de reformas jurídicas e a cooperação com sindicatos e instituições de sociedade civil, cooperação com as médias e cooperativas.
O movimento cooperativo em Moçambique sente-se excluído de muitos benefícios, como, por exemplo, o acesso ao crédito. Ainda assim, Natalino Bernet, representante em Nampula, nota alguns avanços.
Está a fazer um trabalho muito intenso em todo o país, no sentido de promover a criação de cooperativas, para que estas organizações possam fazer negócios, possam ter acesso, por exemplo, ao crédito nas instituições de microfinanças ou bancárias.
Outra falha na boa governação nas cooperativas é o fato de o movimento desconhecer a lei para facilitar o desenvolvimento dos seus negócios.
Há uma visão clara de que, na verdade, a associação que desenvolvia algumas atividades comerciais era ilegal, mas uma forma de desenvolver atividades comerciais rentáveis que gerem lucro é usando ou através das cooperativas.
O impacto de tudo isto, diz o presidente da Associação do Cooperativismo Moderno, Amancio Armando, tem a ver com a descredibilização do movimento.
Acreditamos bastante que só na credibilização do movimento é que poderemos estar, de fato, a promover um cooperativismo moderno, cooperativas sustentáveis, rentáveis e elas todas em volta daquilo que é uma boa governação.
Romulo da Silva, DW Maputo.
A situação da segurança no Mali continua precária. Só em outubro, 10 soldados das Nações Unidas foram mortos em ataques e muitos outros ficaram feridos. Nepotismo, corrupção e falta de formação é com estas palavras que Albrecht Konze descreve as forças de segurança naquele país. Desde julho de 2012, este diplomata alemão é o chefe da missão europeia EUCAP Sahel no Mali. Numa conversa com jornalistas no Ministério dos Negócios Estrangeiros, em Berlim, Conte explica a sua tarefa: treinar a polícia maliana. Todos os que vestem uniforme no Mali, exceto os militares, são treinados por esta missão da EUCAP. Há 2 anos, quando o governo perdeu o controle da maior parte do país, aconteceu o que se esperava das forças de segurança de um país que se quer defender das ameaças de forma independente. Albrecht Konze relembra que a rebelião Tuareg e os grupos islâmicos ganharam força no norte do Mali e conduziram este país do oeste africano para a beira do colapso. Só com a ajuda da intervenção militar francesa, o Estado conseguiu recuperar o controle de parte do norte no início de 2013 e a União Europeia está a tentar manter um contingente na região para estabilizar o país. A partir de 2015, o mandato da EUCAP no Mali conta com 50 formadores e consultores que vão estar sediados na capital, Bamako. A Alemanha pretende enviar um instrutor para além do chefe da missão e também 10 polícias. A EUCAP, além de apoiar a missão de treino europeia do exército maliano, desempenha um papel central não só para a segurança do Mali, mas também da Europa, adverte Conz.
Eu
acho que esta tomada de consciência da importância de estabilizar esta região muito frágil do Sahel é hoje cultivada na Europa e isso foi iniciado por França. Se nós não estabilizarmos a região lá, os problemas de outra maneira dirigem-se para nós. Albrecht Konz lembra que o perigo da instabilidade no Mali para a Europa decorre dos vínculos entre os grupos rebeldes locais com os terroristas islâmicos, como a Al-Qaeda.
DW Espaço do Ouvinte.
Pedimos que comentasse a tomada de posse de Angola na presidência do processo Kimberley, um organismo que pretende combater os chamados diamantes de sangue. Ao meu lado está a Madalena Sampaio, com as participações dos nossos ouvintes.
Bom dia. Começo pela mensagem que nos chegou de Sérgio António Teixeira. Ele diz que Angola tem que aproveitar muito nestes anos de mandato, investindo mais na defesa dos direitos das populações das Lundas. Parabéns Angola e aos angolanos pela chefia. O acuto Paulo Fernando também diz que sim, Angola deve apostar na defesa dos direitos das populações das Lundas. Tuvan Gimpano, de Maputo, a capital moçambicana, enviou-nos uma mensagem sobre futebol. Ele escreve o seguinte: quero vibrar amanhã no estádio do Zimpeto quando a Cobra Mamba engolir os Chipolopolos por 2-1. Vamos ao CAN, o Campeonato Africano das Nações, porque estamos bem preparados. No Facebook também perguntamos o que pensa da assistência que a comunidade internacional presta à África no combate contra o ébola. E o ouvinte F. Sarró diz que é bom que haja solidariedade com países afetados pelo vírus do ébola, porque a doença não conhece estatuto, nem região, nem continente. Maria Berti diz que a comunidade internacional não tem feito muito em termos de assistência médica para combater o ébola, por isso é que o vírus está a expandir no continente africano. O Gorrial escreve que é fascismo o que têm feito, trata-se de propaganda da Organização Mundial de Saúde, OMS. Luís Alferes considera que pouco ou nada fazem. O americano e a espanhola são provas evidentes de que já existe a cura para o vírus, mas em África, quero dizer, nos países mais afetados, registra-se todos os dias mortes por ébola. Eduardo K.T. Henriques considera que esta ajuda é insuficiente porque ainda se registam casos de morte por causa do ébola. Eugênio Soares Mandelate escreve: viram que o africano não acaba com guerras e sida e agora querem exterminar-nos com ébola. É a opinião deste ouvinte. E a Ser Mohamar Embaló diz que tem sido bom porque nós, os africanos, somos nós próprios que fazemos sabotagem aos nossos governantes, porque não vamos estar a pedir ajuda. Charles Simão diz que até agora parece que estamos diante de fantasmas e eu acho justo que quando nos referimos a esta situação temos de tirar o termo ajuda ou mesmo assistência. No Facebook perguntamos também sobre a preparação de Moçambique para a época das chuvas. O plano de contingência do governo moçambicano prevê 23 milhões de euros para enfrentar as cheias e na Zambésia, uma das províncias de mais alto risco, o governo queixa-se que tem pouco dinheiro para tantas necessidades. O ouvinte António Henrique Alves Monteiro escreveu o seguinte: depois de casa roubada, trancas à porta, agora é que começaram com as obras? Deviam tê-lo feito durante todo o ano, em especial os diques de terra batida por causa da erosão causada pelo calor e pelo vento. Senhores, não são vocês que sofrem, nem muito menos é o vosso dinheiro que vão gastar. Continua a ser o povo que paga tudo com língua de palmo. Não são vocês que vão ficar com malária e outras doenças da época, sem casas, porque muitos pobres, por muito pobres que o sejam, são as casas que temos e o nosso grado são as nossas machambas. Nuno.
Obrigado, Madalena Sampaio.
DW, sexta-feira.
E agora um breve resumo das notícias de hoje. O Parlamento Angolano aprovou na generalidade o Orçamento Geral do Estado para 2015, que prevê um déficit de 7,6% do Produto Interno Bruto. Portugal e a Guiné-Bissau voltam hoje a ficar ligados por via aérea direta com a realização da Euro-Atlantic. Em Düsseldorf, na Alemanha, 4 homens foram condenados a penas de prisão por planearem ataques terroristas na Alemanha. E no sábado, Cabo Verde e Moçambique vão estar à prova na qualificação para a fase final da Taça das Nações Africanas. Mais informação no nosso website www.dw.de/português. Tenha um bom dia.